Bem-vindos! Estamos no ar com mais um episódio aqui do nosso podcast Conversas de RH Estratégico, chamando vocês, profissionais aí da área de gestão de pessoas, de liderança, que estão transformando o mundo, exatamente para falarmos sobre transformações. Estou aqui hoje com duas pessoas que são feras, referências dentro do tema inovação, tecnologia, inteligência artificial, um pouquinho disso que a gente vai falar aqui com vocês, né? Então, quero dar as boas-vindas para você que está nos ouvindo no podcast, assistindo a gente aqui nessa gravação, e para vocês, nossos convidados. Bem-vindos, se apresentem aí para o pessoal.
Quer começar, Gui?
Não, começa você, Internei, grande figura.
Tá bom. Meu nome é Ednei Souza, eu sou mais conhecido como Internei, é um apelido que me deram lá no comecinho da internet. Eu trabalho há mais de 30 anos com tecnologia, já fui desenvolvedor de software, depois eu empreendi, cofundei 7 startups diferentes, eu sou professor, sou palestrante, sou conselheiro de empresas especializado em tecnologia e inovação, sou autor agora, estou lançando meu livro Transformação Digital, falando sobre mentalidade, cultura, negócios e liderança na era digital. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast para a gente falar sobre inteligência artificial e outras transformações tecnológicas que estão mudando nossa forma de viver, relacionar e trabalhar.
Sensacional. Bom, eu sou o Gui Rangel e além de ser sortudo por estar encontrando o grande Internei pela segunda vez em 7 dias, que a gente fez um evento juntos agora, na semana passada. Exato. Eu sou um futurista, então esse futurista sou tudo. O que eu faço? Para quem não sabe o que faz um futurista, eu sou Lead Futurist, sou um dos fundadores da What the Future, que é uma consultoria da área, e o que a gente faz é explorar, mapear e decodificar os sinais ainda fracos, as tendências emergentes no mundo da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo e de tudo que diz respeito ao ser humano, para saber como a vida das pessoas, das organizações e da sociedade como um todo podem ser afetadas. Eu gosto de dizer que nosso objetivo inicial é ajudar a gente a se preparar para esses futuros possíveis. Na medida do possível, se tornar a prova de futuro, que já é uma grande ambição. Mas a minha grande paixão vai além disso, que é ajudar a gente a visualizar quais são os futuros desejáveis, aquilo que a gente quer que aconteça, que a gente deseja muito. E, a partir daí, criar as ações que vão transformar essas visões em realidade. Porque, segundo as palavras do grande Alan Kay, um cientista da computação lendário como o Internet, ele diz que é muito mais fácil para a gente criar o futuro do que prevê-lo. Então, vamos trabalhar nessa área e poder sacudir um pouquinho esses neurônios que estão aqui ao nosso lado.
Maravilha, vocês viram que time de peso que a gente tem aqui hoje, né? Antes da gente seguir, eu vou só contar um pouco da minha história também aqui, inclusive com os convidados, né? Eu sou a Lilian, que é consultora da Intense, creio que todo mundo, né? A maior parte do pessoal que está aqui ouvindo a gente conhece pelo nosso trabalho aí dentro desse mundo de gestão de pessoas e liderança, mas quando eu saí do corporativo, 2014 para 2015, comecei a estudar muito sobre o futuro do trabalho. Foi ali, né, nesse finalzinho, bem nesse período que eu conheci o Gui Rangel. Eu estava dentro de projeto, a gente estava lá uma galera trazendo, apoiando para trazer a tradução do livro Reinventando Organizações para o Brasil, e eu me conectando com várias pessoas sobre colaboração no ambiente de trabalho, deconheci o poder da colaboração da nossa amiga Isa Secato, deconheci o Gui Rangel, na sequência, palestrando, conheci o Internei, que daí o Internei lá louco, né, enlouquecido, montou o Social Media Weekly, tocando o negócio ali na força e na coragem para acontecer, e daí fui palestrar no Social Media Week, e assim a gente foi se conectando. E por que que eu estou trazendo isso também, né, gente? Porque exatamente quando a gente fala de transformação digital, a gente vai falar muito sobre isso aqui, a gente fala também da potencialização do humano, né? Então, assim, são interconexões, inclusive tem um estudo da Deloitte super bacana sobre isso, que ele fala sobre essa interseccionalidade, de como que nós vamos ser cada vez mais humanos, explorar essas nossas competências humanas, colaboração é uma delas, tanto que estamos aqui, nossos convidados que toparam colaborar e vir compartilhar um pouquinho da experiência deles com vocês. Quero começar trazendo para vocês uma pergunta que pode ser de interesse de muita gente. A gente ouve hoje muito falar de inteligência artificial e do quanto ela está chegando rapidamente dentro das nossas vidas, dentro do ambiente de trabalho, né? Mas a gente ainda tem muito associado, quando a gente ouve falar em inteligência artificial, do Chat GPT, famosérrimo aí nos últimos meses, né? Só que inteligência artificial vai muito além disso. E eu queria ouvir de vocês, né, sobre inteligência artificial. O que que temos aí hoje já no cenário de inteligência artificial? Como que isso ajuda as pessoas, a vida, as empresas, o que tem de ferramenta, o que tem de soluções, o que tem pela frente nesse sentido. Bola para quem quiser pegar.
Deixa eu pegar, porque esse é um tema que eu gosto de falar muito, é o que eu mais tenho palestrado nos últimos meses. E uma coisa que eu vejo que está atrapalhando as pessoas a adotar inteligência artificial é que inteligência artificial é um termo guarda-chuva muito amplo. A inteligência artificial é quase tão amplo quanto a palavra tecnologia. Tem muita coisa embaixo desse guarda-chuva. A definição que eu mais gosto, primeiro que definição de inteligência artificial é polêmica, eu já vi um grupo de especialistas se estapeando para definir inteligência artificial, uma discussão profunda e, no meu ponto de vista, sem sentido. Acho importante definir as coisas, mas tudo tem limite.
Mas tem coisa que é mais fácil vivenciar do que querer definir, né? Do que querer dar nome.
Eu sou o cara pragmático, né? Apesar de ser autor, ser professor, eu ensino muito com o foco prático, como você vai usar no dia a dia. E aí, às vezes, uns preciosismos, né? Da academia, eu não me prendo muito, mas acho importante eles existirem. Mas quando você fala, por exemplo, inteligência artificial, é uma área de estudo da academia há mais de 70 anos, né? Dentro de inteligência artificial, a definição que eu mais gosto, né, que eu acabei não falando por essa da polêmica, é aquela que diz o seguinte: tudo que você observa feito por uma máquina, que o resultado parece ter sido aplicado à inteligência humana, né, você chama de inteligência artificial. Não foi o humano que fez, pô, mas parece que para fazer isso aqui precisaria de inteligência? Precisaria. Quem fez? Uma pessoa? Não. Então é uma inteligência artificial. É uma inteligência não humana que fez isso daqui. E aí você tem robótica dentro disso, você tem sistemas de decisão, você tem machine learning, você tem deep learning. Quando você pega dentro do deep learning, você tem processamento de linguagem natural, você tem visão computacional, você tem combinação de vários disso que a gente falou agora. Tem, por exemplo, produtos como o carro autônomo, que envolve robótica, envolve visão computacional, envolve outros tipos de algoritmos de sistemas de decisão. Então, o problema da gente falar de inteligência artificial é que a gente fica tentando resumir tudo isso numa única coisa. Quando você vai no seu celular e digita na busca de fotos cachorro, você está utilizando uma visão, um sistema de visão computacional que identificou aquela foto, né, e um algoritmo de busca. O algoritmo de busca, provavelmente, é um banco de dados que vai buscar nas descrições das fotos, mas que viu a foto e descreveu, que marcou que ela tem um cachorro, isso foi feito por um sistema de inteligência artificial. Você pode ter uma inteligência artificial que ajusta automaticamente o termostato, né? Que a gente vai ouvindo no futuro, talvez não entenda, a gente está vivendo está passando por aquela onda de calor absurda. E com certeza você vai lembrar, estou naquela onda de calor absurda de 2023, gravando aquele podcast ali em novembro, né? Mas você pode ter uma inteligência artificial que ela percebe a temperatura e ajusta. E muita gente vai falar assim, mas isso é uma automação simples, Ednei. Perceber que está muito quente para pessoas e trazer para uma temperatura normal pode ser visto por um terceiro como uma inteligência. Pô, alguém teve a inteligência de ajustar a temperatura aqui, realmente estava muito quente, né? Então, se aquilo parece inteligente, aquilo pode ser chamado de inteligência artificial também, por isso que cria tanta polêmica. Então, existe muito mais do que o chat GPT, do que o vídeo lá falando sozinho, do que o filtro das redes sociais que troca a sua imagem, do que o deepfake, né? Existe um campo de estudo de mais de 70 anos, né, eu só falei das aplicações práticas. Quando você entra nas definições científicas, etc., daria para fazer vários podcasts só falando de inteligência artificial, daria para fazer uma série sobre isso.
É interessante o que você fala, Internet, que eu acho que o grande problema da nossa relação com a inteligência artificial é o nome inteligência artificial também. A partir do momento que você atribui a uma entidade essa característica de inteligência, a gente já tende a antropomorfizar, imaginar que ali tem algo que é análogo ao ser humano. Então, nos anos 50, quando rolou uma reunião dos grandes cientistas da época, no Dartmouth College, onde eles pegaram e definiram mais ou menos como o campo iria se manifestar, acho que um cara chamado John McCarthy que cunhou esse termo, inteligência artificial. Aí cria um universo de expectativas. E o ponto é, como o Internet falou, ela se desenrola em múltiplas ações. O que acontece hoje com o ChatGPT é que a gente vê um campo que estava acontecendo nos nossos bastidores, estava mudando nossa vida, faz um milhão de coisas, que a gente nem percebe quando você usa seu celular para reconhecer o seu rosto. tem inteligência artificial. Quando você pega, usa um filtrinho lá no Instagram para mudar a sua aparência que fica disponível, tem um processo extraordinário ali. Processo também de descoberta de fraudes e outros problemas que acontecem nos bastidores que se transformam em algo invisível, que são de inteligência artificial. O que acontece com essa aparição do ChatGPT é que aquilo que já estava presente, tinha um potencial enorme de transformação que estava se materializando, caiu na boca do povo. Criou-se uma interface humana para interagir com a inteligência artificial. A gente percebeu que algo novo estava ali. Quando o pessoal da OpenAI lançou o produto, o que eles fizeram não era algo novo. Tanto que os cientistas lá do Google, da Meta, falaram, pera um pouco, isso não é novo, já tem desde 2017 esse sistema, estamos trabalhando. É, meu filho, mas você não lançou. Esse é o problema. Essa é a grande descoberta, criar uma interface com a qual a gente pega e descobre o potencial desses sistemas. Isso aconteceu com o telefone celular, já tinha outros smartphones ou protótipos de smartphones, de repente o Steve Jobs apresenta em 2007, opa, o iPhone, oh, nossa, parece que surgiu do nada, o cara criou, as pessoas até atribuem ao Steve Jobs ao protagonismo de ter criado ele sozinho o iPhone, apesar de ter uma equipe de milhares de pessoas. A mesma coisa aconteceu com o iPod, que foi transformador, nossa, o MP3 Player com um monte de músicas, já tinha. Mas o cara criou, eles criaram uma interface com a qual a gente pode interagir e descobrir esse potencial. Então, o que vem hoje...
E que traz uma popularização, né, Gui?
Exato.
Porque, assim, com isso, se torna muito mais acessível para as pessoas. Se tornou acessível, vai ser mais falado, vai ser mais usado. Exatamente. Exato. Isso, vai estar na mão de todo mundo.
E para usar um termo bem gringo, assim, interessante, é um use case. Ah, tem uns use cases, umas formas de usar que trazem valor para a vida das pessoas. Ah, consegui fazer meu trabalho de planejamento ali. Outro dia eu falei com um executivo de uma grande empresa de tecnologia e ele falou o seguinte, era um CEO dessa empresa, bilionária. Ele falou, Gui, a gente estava fazendo um planejamento estratégico da empresa e aí um dos meus diretores preparou uma apresentação, lá um PowerPoint com os bullet points ali com o que a gente tinha que fazer. Aí ele pegou, colocou no ChatGPT-4, no GPT-4, né, que é a versão paga do ChatGPT, pediu para expandir aqueles bullet points em estratégias para cada um deles. Ele falou, cara, ficou melhor do que a gente faria. Quando você ouve essas histórias, você começa a perceber que tem um elemento transformador. Mas muito desse negócio acontece nas nossas cabeças, mais do que nos algoritmos. A gente atribui uma agência, uma capacidade transformadora que vem da gente primeiro e depois o sistema consegue entregar. A gente começa a projetar nesses sistemas uma inteligência humana que não existe. Porque ele funciona segundo parâmetros que são limitados pelos seus algoritmos. O internet, ele consegue explicar muito bem isso. Mas essa é a ideia. É a mesma coisa, a gente chama em inglês ghost in the machine, a fantasma que está na máquina. A gente imagina que tem uma consciência ali, a gente, mas que ela não existe, mas a gente consegue entender essa relação. Então, hoje aparecem montes de sistemas e tem muitas iniciativas. Por conta dessa explosão, tem um site que chama Futurepedia, que faz um mapeamento de iniciativas de inteligência artificial. Tem mais de 5 mil mapeadas que fazem de tudo, desde preparar uma apresentação de PowerPoint completa para você, até análise de planilha de Excel. Você pode esquecer as fórmulas e tudo mais, e mais um milhão de outras coisas. Todo dia tem 20 a 30 novas iniciativas mapeadas. E não para de crescer, de todas as áreas. Então, é um ponto, a gente tem que começar a acompanhar para perceber que ferramentas a gente pode incorporar no nosso dia a dia para transformar a forma com a qual geramos valor para as nossas organizações e, no processo, tornamos nossas vidas melhores e mais completas.
Só repete para a galera aí, se não anotou, qual que é o nome do site, para quem quiser pesquisar.
É Futurepedia, que nem a Wikipedia, né? Futurepedia.com. É um bem interessante. Todo dia tem um monte de iniciativa. Você fica até assustado. Eu durmo todo dia, vou dormir pensando, caramba, eu já estou desatualizado. Teve mil coisas que aconteceram.
Eu vou entrar nesse ponto, tá? Eu quero fazer uma pergunta. Só quero trazer o Gui falando, me trouxe uma reflexão, essa questão que a inteligência humana sobrepõe. Pode falar.
Bem, que na verdade o futuro não é uma competição, mas o There is an AI for That tem 9.500 ferramentas mapeadas de inteligência artificial, quase o dobro da abrangência da Futuripedia. É There, né, de A em inglês, é THERE, né? N é alguma, é AN AI, né? For That. There is an AI for That. .com. Escreve Devs and AI for Desk até com D lá no Google, que o Google vai arrumar para você.
A inteligência artificial vai ajudar você a encontrar também, né?
Devs and AI for Desk, o Google arruma lá para você.
Queria trazer um ponto sobre essa questão da inteligência humana e artificial, né? Para os profissionais que são aqui de gestão de pessoas, o que, que tem acontecido muito agora, tá? Não sei se isso chega para vocês, mas com certeza vocês devem saber também de números cases. A área de RH sempre trabalhou ali muito a questão de cases para processo seletivo. Então, eu monto um case para que as pessoas respondam e, com isso, eu faço ali uma validação, né, da forma daquela pessoa resolver determinada situação. E o que, que tem aparecido muito agora? Obviamente, cases respondidos por inteligências artificiais enviados como se fossem resolvidos pelas pessoas. E daí começou-se uma discussão, né? Até que ponto eu preciso que a pessoa realmente responda? Ou eu precisaria que ela realmente saiba buscar a resposta disso, né? Então, a gente vê que, inclusive, muitas vezes a gente só julgaria como está errado, a pessoa deveria ela mesma responder, mas até que ponto a gente está com a mentalidade aberta para entender o que, que nós precisamos? Eu preciso de alguém que saiba tudo, eu preciso de uma pessoa que saiba onde buscar as respostas, né, dentro das empresas. Então, eu vejo que, assim, muita mudança acontecendo e para a gente, falando de pessoas, né, tem esse passo atrás, que é como que nós mudamos a nossa mentalidade, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de processar o que está acontecendo, para que a gente não fique com a cabeça do passado encarando as coisas daqui para frente, né? Como que nós mudamos junto essa nossa mentalidade? E daí queria pegar um ponto que daí vocês trouxeram dois sites aí com 50 bilhões de novas coisas surgindo todos os dias. E a dificuldade das pessoas de darem conta de tanta informação, né? A dificuldade das pessoas de estarem atualizadas e muitas vezes até se cobrando, porque exatamente não conheço tudo isso, né? E o que, que vocês têm de dicas, assim, para falar para as pessoas? Foca nisso ou foca naquilo? Ou como que eu me adapto? Como que eu aproveito ao máximo o que tem disponível? Né? Como que eu crio ali pelo menos um plano do que eu faço com tanta coisa?
Você precisa ter estratégia antes da tática, tática antes da operação. Quando a gente está... tecnologia é e sempre foi ferramenta. Eu trabalhei 15 anos com desenvolvedor de software, fazendo essa ressalva antes, não é para dar carteirada, é para falar mal do desenvolvedor de software, para deixar que os outros falando mal de mim mesmo, entendeu? Sobre desenvolvedor de software, gente, sempre foi pedreiro do mundo digital, entendeu? Não é o arquiteto, né? E aí, quando a gente fica discutindo tecnologia, a gente está discutindo pedreiragem, a gente não está discutindo arquitetura de solução, né? Você não chega para fazer uma casa para alguém e fica discutindo se vai ser feito com concreto, com drywall. Primeiro, você define o projeto da casa, quem vai morar aqui, ela tem que ser ergonômica, ela tem que ser eficiente para que tipo de... É uma pessoa sozinha, é uma família, é um casal jovem, são avós, uma família grande, qual é o estilo dessa pessoa, né? Moderna, é prática, descolada, conservadora. Então, não é, a gente discute tecnologia, a gente fica pensando em ferramenta, né? Quando a gente tem que pensar qual que é o problema que a gente quer resolver na vida, né? Tem gente que fala assim, eu quero montar uma empresa dentro de fintech, porque fintech está dando muita grana. É um negócio fadado ao fracasso já. Agora, quando o pessoal fala assim, eu quero revolucionar a situação das pessoas desbancarizadas, prover soluções simples para que as pessoas que nunca tiveram acesso a um banco, né, consigam ter os mesmos privilégios que uma pessoa que tem acesso a uma situação financeira tem. Uau, aí você tem uma missão. Eu tenho uma missão, eu tenho um público claro, né, e aí eu vou procurar agora como desenvolver uma solução que cumpra essa missão, que faça diferente na vida dessas pessoas. E aí eu vou desenhar uma solução, ainda estou no nível de arquitetura. Aí depois eu vou executar essa solução. Aí eu vou pensar em que tipo de tecnologia vai ser a mais adequada para desenvolver, para produzir aquela solução efetivamente. Né? Então, às vezes, a gente pensa em entrar num segmento de negócio que está muito lucrativo, está na moda, ou a gente fala, vou fazer alguma coisa com inteligência artificial, porque esse é o negócio do momento. Inteligência artificial não é do momento. Inteligência artificial está 70 anos no momento. Agora, como a gente já falou, já estabeleceu anteriormente, a casa se tornou popular, está na mão de todo mundo. E a gente não pode ficar nessa loucura do hype, porque o tempo todo tem alguma coisa nova. Olha só para entender assim, da perspectiva da member perspectiva, às vezes, como isso parece, né? Por exemplo, vira e mexe tem uma marca nova aí de sabão em pó, de detergente. É só um produto novo de limpeza que, às vezes, tem uma pequena variação na fórmula em relação ao outro. Mas o grande questão é, eu quero lavar roupa, eu quero lavar louça, qual que é o produto de limpeza eu uso? E depois eu olho as soluções disponíveis no mercado. A gente conversa sobre tecnologia como se a gente estivesse falando assim, uau, você viu esse novo detergente aqui, neutro, com perfume de limão? Meu Deus, é incrível. Mas você não viu nada, você não viu esse outro aqui, sabão, que tem um agente azul que remove manchas, não sei o quê. Ok, essas coisas são importantes. Mas não é isso que a dona de casa que está comprando produto de limpeza tem que pensar. E aí, às vezes, a gente é tarado com tecnologia, como se a gente estivesse falando desse jeito que eu falei aqui agora do detergente do sabão em pó. Então, a gente precisava baixar um pouco o ânimo com tecnologia. A gente tem muito aficionado por tecnologia e pouca gente realmente querendo fazer diferença na vida das pessoas, né? A gente estava falando aqui da relação humana no trabalho, né? De como o RH trata as pessoas. Que, aliás, muitas vezes esse negócio de fazer case é bem desumano, né? Se quiser, a gente pode voltar nesse assunto aí, ou sair, eu não sei se sai muito. Mas muita gente diz que Steve Jobs era um cara intragável no trabalho, né? E tem uma história do iPhone que diz que ele não queria fazer o iPhone, foi uma briga desgraçada lá dentro, né? Mas é o cara que chega, coloca para fora, que mostra, né? E aí todo mundo Steve Jobs. As pessoas às vezes elas querem ser o novo Steve Jobs. Eu vou mostrar para você uma grande tecnologia aqui, vou apresentar. Pô, mas até ontem você não estava nem aí para isso, não. Mas agora eu descobri que é incrível, né? E o que, que você realmente quer mudar na vida das pessoas, sabe? Eu toda vez que eu posto um conteúdo, eu estou pensando o que eu vou mudar na vida das pessoas. Saiu o E-Money, que é o AIP, não sei se vocês já viram, é uma coisa que está bombando aí. Essa semana, o Gui com certeza viu, né? Não tem nenhum grupo, sim, de inovação que não falou disso, né, nesses últimos dias. Eu postei hoje só, primeiro porque eu quis fazer fui apresentar no evento ontem, eu não queria dar spoiler, o pessoal estar no evento, vai que tivesse me seguido nas redes sociais. Mas eu também fiz um corte de algumas cenas para não ficar um vídeo muito longo e eu botei uma legenda em português. Primeiro, eu sou professor, então quando eu falo, eu quero que as pessoas entendam mais do que achem, me coloquem num pedestal. Uhum. E muita gente falando que vai matar o iPhone, matar o celular, é o celular killer, o smartphone killer. Eu falei assim, olha, a única coisa que eu sei é que tem boas experiências que ele gera e eu acho que essas experiências vão ser incorporadas em outros dispositivos no futuro. E teve um cara que comentou ainda assim, mas o ponto todo não era matar o celular? Eu falei assim, gente, celular, você tira a foto e vê a foto. Celular, você vê redes sociais, celular você consome streaming. O celular... você joga games, tem um monte de outras funcionalidades do celular que não estão naquilo ali. Então, assim, baixa onda, é muita vontade de falar que, olha, essa aqui é a grande... chegou aqui a grande abóbora, aqui chegou o grande matador de mundos, devorador de mundos aqui. Gente, é mais uma tecnologia, sim. Tem casos de uso incríveis? Tem, né? Que nem o Gui falou, a galera adora os use cases, né? E a gente tem que ficar de olho... Bem, mas a pergunta é, como você vai usar isso para mudar a vida de alguém? Você não vai usar? Então, bota de lado, acompanha, né? Mas abaixa a ansiedade, segura a ansiedade. Nessa ansiedade de querer ser o primeiro, de querer ser muito importante, de saber tudo, a gente corre muito para as coisas e não entende o que elas estão fazendo, não entende o que está acontecendo, né? Então, o que a dona de casa precisa para fazer a limpeza dela, né? E depois a gente vai ver qual sabão e qual o detergente. O que você precisa para transformar a vida do seu funcionário, do seu cliente, e depois você vai atrás de qual tecnologia que você coloca aí. Então, pronto, você tem um foco, você tem uma direção para olhar, né? Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer direção serve, né? Nessa brincadeira da Alice, né? Da lagarta da Alice. Então, a gente tem que ser menos Alice, tem que ser um pouco mais a lagarta, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Tem um monte de caminhos aqui, malucos. Onde você está querendo ir? Primeiro, para e descobre para onde você está querendo ir. A tecnologia, a gente está chegando ao ponto que é impossível acompanhar todas as novidades tecnológicas. Vira e mexe alguém, você viu tal coisa? Eu falo assim, eu não vi. Opa, mas você não viu? Eu falo assim, meu amigo, no dia que eu souber tudo que está acontecendo no mundo inteiro sobre tecnologia o tempo todo, eu substituí meu cérebro por inteligência artificial.
É verdade. Acho que um ponto que é interessante é que essa nossa sociedade que a gente vive é encorajada esse desespero com acesso à informação. Preciso mais, preciso estar atualizado, preciso isso, preciso aquilo. Aí cria-se aquela expressão em inglês, mais uma expressão em inglês, que é o FOMO. Muita gente ouviu falar do FOMO, que em inglês é Fear of Missing Out. O medo de estar perdendo algo importante. Por isso a gente checa o e-mail cada 2 minutos, abre 10 sites de informação para saber o que está acontecendo, como posso estar atualizado. Ah, checa o seu WhatsApp a cada 2 segundos para ver se tem alguma mensagem importante que não apareceu. A gente gente fica correndo atrás, tem 15 séries para assistir no Netflix. É uma sociedade de consumo desesperada que gera esse tal do FOMO. Eu lembro que um dia eu estava lendo um texto sobre os fundadores de uma empresa de gerenciamento de projetos. Tem um software fantástico, chama Basecamp. E eles têm, fora o fato de terem criado uma ferramenta de colaboração muito bacana, o espírito do tradico, construção de colaboração no trabalho deles é muito diferenciado. Então, eles tentam fazer tudo diferente de forma a colocar o ser humano na frente. Então, o que acontece, que é fundamental nessa história, é que eles chegam ao que eles chamam de JOMO. Eles encorajam o JOMO, que é o oposto do FOMO, que seria the joy of missing out. O prazer de perder a coisa, de se desconectar, apreciar, distanciar e perceber como a sua realidade pode ser construída. Qual o impacto? Por que eu deveria adotar essa tecnologia ou não? Porque a gente está no oposto hoje, a gente precisa adotar para depois descobrir como ela se adapta às minhas necessidades. E eu lembro que tem uma frase maravilhosa que eu descobri na pandemia e, de repente, ela começou a aparecer em vários lugares. Parece que é parte daquele zeitgeist, o espírito do tempo. Que ela apareceu, eu estava lavando prato, imagina, que era uma coisa que eu mais fazia durante aquele período de lockdown, ouvindo um podcast, alguém falou, cara, isso é fundamental, deixa eu anotar. E era uma frase de um sociobiólogo chamado E.O. Wilson, Edward Osborne Wilson, um dos maiores cientistas contemporâneos, que é colocado no mesmo nível do Charles Darwin, um biólogo que chegou e começou a sua carreira analisando a sociedade das formigas e depois se expandindo para outras sociedades até tentar entender como o ser humano funciona. E ele falou uma frase que é fundamental, que está muito conectada a essa realidade de adoção de tecnologias mais acelerada, com esse desespero, a inteligência artificial tendo que permear todos os pontos de contato que a nossa sociedade cria. Ele fez uma frase que acho que encapsula esse momento, que é o seguinte. Ele diz que o problema da sociedade, o problema da humanidade, é que temos emoções paleolíticas, trabalhamos em organizações medievais e temos acesso a tecnologias quase divinas. Então, você percebe, tem essa contradição. Então, como o Internet falou, acho que é muito importante lembrar que a gente tem que centrar essa construção na resolução de problemas humanos. Isso resolve algum problema meu? Sim, eu preciso que esse problema seja resolvido. Aí, qual que é a maneira com a qual eu vou materializar uma solução para isso? A inteligência artificial não pode ser um fim. Ela tem que ser um meio. O que ela promove hoje em dia é fundamental. Ela vai pegar hoje, o que ela começa a substituir, é tudo aquilo na nossa vida que é previsível e repetitivo. Que a gente consegue pegar e sistematizar através de algoritmos que conseguem responder a padrões percebidos para poder gerar ações. Tudo aquilo que nos faz máquinas, que é previsível e repetitivo, lembra aquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que a gente faz a mesma ação mais e mais? Essencialmente, uma boa parte do nosso tempo é dedicada a essas tarefas repetitivas e previsíveis. Os sistemas tendem a pegar e substituí-las. O que sobra? Na verdade, sobrar não, mas o que tem que ser celebrado nesse processo? É a nossa humanidade. Então, a gente tem que pegar e começar a olhar para a tecnologia como um agente libertador das tarefas que não nos fazem humanos. E o ponto é, está acontecendo. Assim como o Internet falou, o Emad Mustaq, que é o fundador de uma das grandes iniciativas de inteligência artificial, que é a Stability AI, que faz uma série de inteligências artificiais, entre elas o Stable Diffusion, que cria imagens, tem várias. Ele falou que em 5 anos, isso é uma previsão daquelas meio apoteóticas, exageradas. Ele falou que em 5 anos, os desenvolvedores vão desaparecer. Pessoal, os programadores, o pessoal de chão de fábrica, que o Internet conhece bem, eles vão desaparecer. O que vai ficar? Segundo ele, as pessoas têm uma capacidade de visualização mais apurada, conseguem dar um passo à frente, entender os problemas. Que a grande sacada dessa realidade que surge é que a gente deixa de querer saber as respostas e passa a desenvolver uma capacidade de fazer perguntas cada vez mais sofisticadas. Assim como o Internet fez já um livrinho sobre como escrever os prompts, que são as perguntas para a inteligência artificial. Olha o jabá, hein? Depois também deve uma cerveja. Então, a gente precisa aprender a saber como tirar o máximo desses sistemas para colocar a gente no patamar superior, nos libertarmos para poder fazer mais, sermos mais criativos, mais ativos, mais humanos.
Eu sempre trago a seguinte reflexão, tá? Quando a gente fala sobre essa transformação digital nas empresas, e não tem como fazer paralelo nas nossas vidas, porque a gente não separa o profissional do pessoal. a gente está usando a tecnologia ao nosso favor ou a gente está sendo utilizado pela tecnologia sem perceber, inclusive, que isso está acontecendo, né? Quando eu falo com gestores, muitas vezes, e equipes também, uma questão que sempre surge, o telefone, o celular está nos escravizando, porque o WhatsApp, eu recebo o WhatsApp à noite, final de semana, porque me acham em qualquer lugar, e daí eu sempre devolvo a pergunta, por quê? Né? Por quê? Porque, assim, o celular ele não corre atrás de você na casa e vai até você e bate no seu cabeça enquanto você está com a família e fala, olha eu aqui. É você que acostumou a ficar olhando a notificação de 3 em 3 minutos e respondendo. É você que não criou uma disciplina sobre aquilo. Assim como com os demais usos. Então, assim, muita gente tem uma super máquina porque quer estar super atualizado e acabou de sair um iPhone novo, um Samsung novo e eu preciso comprar esta última tecnologia, mas não usa 10% do que tem na mão. E daí, quando usa, usa ainda com esse excesso, sem entender o que eu realmente preciso, que é esse ponto até que vocês trouxeram, o quanto isso vai me ajudar em alguma coisa, né? E daí você vê hoje pessoas, por exemplo, num show, e a pessoa não está mais assistindo o show. A pessoa está lá filmando o show, tirando foto do show, não está mais presente naquele momento. E na maior parte das vezes, quando você pergunta, e você viu depois os vídeos? Você viu depois suas fotos? Não. E tem fotos de melhor qualidade disponíveis na internet. Você vai lá e digita, né, usa a tecnologia, fotos do show tal, e vão aparecer centenas de fotos daquele momento que você deixou de aproveitar e que você pagou uma nota para estar naquele lugar. Então, assim, o quanto você está usando? Né? E nas empresas não é diferente. Então, assim, a gente tem visto empresas que surge alguma coisa, elas correm lá, vamos treinar a equipe nisso, vamos trazer tal coisa, e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não está mais usando nada daquilo, porque não incorporou, porque não fez realmente diferença, porque não precisava daquilo acontecendo. Então, assim, eu gostei muito do que vocês trouxeram, da questão que a tecnologia é meio. E as pessoas, às vezes, estão esquecendo disso. As pessoas estão esquecendo que a tecnologia está aqui para nos ajudar. Então, uma provocação que eu sempre faço, né, nas empresas, para os profissionais, é o que você tem de tarefa, de trabalho, que pode ser otimizado? O que que você tem de questões aí do seu dia a dia que podem ser melhoradas? Porque a tecnologia, ela serve para isso. E às vezes são coisas tão simples, que você tem uma tecnologia tão bacana que você poderia estar utilizando, e você não usa, né? E você está falando, porque eu não tenho tempo. Eu vou citar uma coisa muito simples aqui, tá? Essa semana eu estava falando com... segunda-feira, ontem. Com uma pessoa sobre estudo de idiomas, eu faço aulas de espanhol, e daí eu estava falando para a pessoa, olha, para eu treinar, eu faço a aula, eu dou print nas telas enquanto estou ali na aula ao vivo com o professor, e depois eu pego as tarefas e eu vou lá no meu Google Docs, eu ponho digitação por voz, e eu leio as tarefas todas enquanto ele digita e faz o registro para mim, que é uma forma de eu checar, né, a minha fala, como que eu estou falando, se eu estou falando corretamente, porque quando eu erro, ele escreve errado. Então, eu faço essa validação, ou seja, eu estou treinando a própria conversação sozinha com a minha máquina, né? E daí muita gente se ouve, mas eu não faço, eu não treino, eu não estudo, porque eu não tenho dinheiro para aula, eu não tenho não sei o quê. E você tem um mundo hoje disponível. A grande questão é, eu sei usar o mundo que está disponível, né? Eu consigo, porque acesso tem. Acesso hoje a gente tem a coisas fenomenais, né? Eu sou da geração, acho que todos nós aqui somos os analógicos, né? A gente nasceu tendo que ir até o orelhão para fazer ligação. E de repente a gente tem um monte de recurso e a gente está deixando o recurso nos escravizar. Então, assim, tecnologia é fantástica, mas a gente sabe usar? Eu acho que essa é uma grande reflexão aí.
Lilia, a gente é daquela geração que usa a expressão caiu a ficha e sabe por que que a expressão caiu a ficha faz sentido, né? Então, esse é o ponto. Mas tem acho que tem uma, na sua reflexão, essa ideia nosso vício da adoção de tecnologias é muito alucinado. A gente não percebe qual que é o propósito. A gente faz porque está todo mundo fazendo. E eu gosto de dizer que uma das maneiras mais interessantes de visualizar a realidade é através daquelas curvas de distribuição de frequência. A curva de Gauss, a curva do sino. Você fala, de um lado, ela começa assim, ela aumenta até e fala, poxa, de um lado tem as pessoas que adotam tecnologia na hora que aparece. Você não quer nem saber. Apareceu, já compro, já faço, já tenho. Apareceu o AI PIN, ou como o pessoal fala, IPIN. Não é, Internet? É o aipim.
Sim, você está brincando que é aipim. O Brasil vai ser macaxeira.
É, exato. Já começou as piadas. Né? Mas você apareceu, eu vou comprar. Não sei se é bom, se é ruim, se ele vai mudar a minha vida, se ele vai distribuir, vai destruir o iPhone, ou o Apple Vision Pro que vai sair, que é a realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, custa $3.500, mas eu vou comprar, que eu não quero nem saber. Aqui no Brasil vai ser o preço de um apartamento, mas eu preciso ter. Tem essas pessoas, são desesperadas por tecnologia. Aí tem as pessoas que esperam para ver, eu quero ver qual é, para ver como integra, mas eu quero ser um dos primeiros a adotar. E aí começa a aumentar a resistência. O que acontece, chega no ponto, naquele rabicho, tem aquela pessoa que fala, não importa qual a tecnologia, eu não vou usar, eu sou resistente, esse é o ponto. O que acontece hoje na nossa sociedade é que a gente vai empurrando as pessoas a adotar as tecnologias sem saber se elas vão ser relevantes para a sua realidade. A inteligência artificial está assim, todo mundo está forçando. Você está usando o ChatGPT, você fica desesperado, eu preciso usar o ChatGPT. Vai mudar a sua vida? Você precisa do ChatGPT? Talvez não. Mas o ponto é que força isso e cria uma sociedade desconjuntada. Às vezes,
e daí
não precisa.
Você vai lá perguntar quanto que é o mais um, né?
Isso, eu estava fazendo um trabalho para uma empresa, uma multinacional, que tem mais de 7 mil funcionários, eles falavam, eu quero usar a inteligência artificial para diminuir o número de 7 mil funcionários para 1.500, fazendo mais do que os 7 mil fazem. Eu falei, cara, legal, entendi o propósito, você quer ser mais eficiente, mas qual é o impacto humano, o impacto para a sociedade? As pessoas não pensam nesse olhar sistêmico. Simplesmente eles olham para falar, eu preciso fazer eficiência, fazer tudo mais, eu espero um pouco. Se todo mundo fizer isso, a IBM já falou isso, o CEO da IBM ele falou recentemente que eles iam deixar de contratar 7.800 funcionários porque eles deveriam ser substituídos por inteligência artificial.
E na verdade, Gui, será que eu não poderia pensar em melhorar minha receita, meu faturamento, meus produtos, né, tendo essa visão de negócio com os 7 mil funcionários? Porque exato. Se a gente consegue otimizar através da tecnologia, então significa que se eu tiver esse mega time de pessoas qualificadas, sendo qualificadas,
sim.
Eu vou produzir muito mais, eu vou conseguir ir para campos diferentes, eu consigo
lutar,
enfim.
Eu concordo totalmente.
Por mais que eu concorde com a questão humana da sua fala, existe uma questão econômica que é oferta e demanda, né? Você manter os funcionários, aumentar a produtividade, você vai aumentar a oferta para não necessariamente uma demanda existente. Se não houver demanda e você aumentar a oferta, você vai falir também.
Eu iria
então, contra o princípio da sobrevivência das organizações. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, não vai acontecer, né?
Não, eu até entendo que faz parte, né? E tem horas que realmente você tem que otimizar, mas a minha visão é mais assim, como que eu expando? Né? De repente não é na minha linha de mercado, mas eu sou tão bom que eu posso fazer outras coisas, eu posso achar outras soluções, porque eu tenho pessoas qualificadas. E o desafio hoje é ter pessoa qualificada, né?
Sim,
é ter pessoas preparadas.
Isso que você está falando, um Google faz, uma Meta faz, uma Amazon faz, uma IBM deveria fazer, né? Mas a gente está acabando de ver o exemplo da própria IBM faz, mas não é uma coisa que toda empresa tem condições de fazer, né? Porque essas empresas gigantes, a Alphabet, vamos falar, não do Google, né? Você tem uma holding com um monte de empresas e você pode realocar as pessoas em diferentes segmentos de mercado conforme a demanda nesses mercados muda, né? Eu sou muito preocupado com a questão humana por trás, né, da tecnologia, da inteligência artificial, da automação, é uma questão antiga para mim, mas eu penso nisso há décadas. Eu nunca encontrei outra solução que não fosse ser uma política de Estado. Não vejo como a empresa, né, ela consegue jogar o jogo do vamos sobreviver. Eu acho até que uma empresa via de regra não precisava ser tão lucrativa. Né? Uhum. As empresas mais modernas, inclusive, elas não são. Elas garantem, às vezes, remunerações altas para os executivos. Eles têm o luxo, o glamour que eles querem, mas ela distribui tudo, não fica acumulando riqueza. Há exceções, não é uma regra que eu estou falando, né? Tem de empresas de diferentes maneiras aí. Mas ela não consegue equilibrar esse jogo. A imensa maioria das sobrevivências das empresas mal consegue sobreviver mesmo com tanta tecnologia disponível para melhorar a produtividade, para crescer e tudo mais. Tem uma frase do Gui que eu queria corrigir, né? Ela está correta, né? Mas eu queria discordar dela, dizendo que não são os programadores que vão sumir em 5 anos. Quem está muito, 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 vou falar muito mais uma vez, muito mais ameaçado de sumir em 5 anos, são os executivos. 90% deles, talvez eu esteja sendo generoso, com os executivos talvez seja mais, eles são agregadores de informação, eles sendo substituídos por uma inteligência artificial facílima. Eles ouvem o que o board, os investidores, manda fazer, coloca isso num e-mail, num PPT ou no WhatsApp, manda para a equipe deles fazer, a equipe deles fazem, eles organizam e passa de novo para lá, sem modificar a estratégia, sem acrescentar a estratégia, sem transformar a estratégia em tática. Eu falo, gente, a nova direção da empresa é essa. O que nós devemos fazer? Organizem aí e me passem. Ficou muito bom. Pega aqui. Ó, gente, isso aqui é o que nossa área vai fazer. É um completo, uma completa inútil. 90% dos executivos são inúteis. E eu já passei pela situação mais de uma vez, porque eu já empreendi 7 vezes. Os investidores sabem disso. E por que os investidores deixam? Porque essas pessoas, esses inúteis, são aqueles que muitas vezes sabem manipular as pessoas ali embaixo. Então, enquanto ele está manipulando a favor do investidor, o investidor deixa. Na hora que o dinheiro do investidor sobe, que geralmente isso é um fundo de investimento que está botando dinheiro na startup, né? E o fundo tem as pessoas que têm as fortunas familiares por trás, elas falam assim, eu vou tirar o dinheiro daí e vou botar aqui no título do Tesouro, porque o juros está subindo, eu vou colocar, né? Nos Estados Unidos, aqui não, mas nos Estados Unidos está acontecendo muito isso, o juros está subindo, eu vou botar em títulos, vou tirar da bolsa, vou tirar do fundo de VC. Aí o VC chega, o que ele manda demitir? Ele manda demitir o executivo, porque ele sabe que a empresa não precisa. Eles falam assim, olha, tem que cortar, mas quantas pessoas tem que cortar? Eu falo assim, você não precisa cortar muitas pessoas ali, não, da parte operacional, porque essas que estão entregando o que a gente precisa. Corta dos executivos que são os altos salários, com poucas pessoas você já vai dar. Ah, mas como é que eu vou rodar sem eles? Fica tranquilo que já está rodando sem eles, você não está sabendo. Eu já ouvi isso, 1, 2, 3, eu consigo lembrar que eu ouvi isso pessoalmente de investidor. Então, inteligência artificial até para melhorar a eficiência operacional. Você é executivo, está ouvindo isso? Se você não aprender os fundamentos, né, e começar a apoiar, enriquecer a estratégia, apoiar, enriquecer a tática, ser um líder que, de fato, mentora e apoia, desenvolve, né? Que o pessoal fala, nossa, mas se eu tirar ele, vai parar, ou ela, né, vai parar de desenvolver a equipe, né?
Ou até a equipe vai sair, né, Ney?
Você está ameaçado.
Oi? Ou até a equipe vai sair, né? Eu vou tirar esse líder que ele é tão referência que o time não fica sem ele, né? Como que a gente garante uma operação? Sim. São esses momentos que a gente separa, né? O joio do trigo. A gente vai separando quem realmente tem seu lugar, quem realmente tem sua competência ali, das pessoas que estão ocupando espaços na mesa.
Você simplificou majestosamente. Eu só queria enfatizar um negócio que a Aline falou, dar um pouquinho mais de grifo, que é tem o líder que se você mandar embora, as pessoas vão embora com ele. Esse é o líder que você não tem que mandar embora. Tem o líder que se as pessoas mandarem embora, elas vão falar assim, graças a Deus foi embora. Né? Qual deles você...
Agora a gente trabalha, né? Tem líder, inclusive, que isso.
Agora
se o líder sair, agora a gente vai trabalhar. Né? Sem o líder me interromper, sem ele me atrapalhar. Independente, né? Deixa eu passar uma mensagem aqui para quem está ouvindo a gente. Independente se você concorda ou não com os posicionamentos, né? Qual que é o nosso papel aqui nessa discussão? É trazer reflexão. É trazer tema realmente polêmico, exatamente para
criar visão. Quem está ouvindo é um líder inspirador, né? Tem que ficar preocupado, né? Se você, nesse momento, se reconheceu no líder, que as pessoas vão falar graças a Deus, a gente não está falando nada de novo para você, né?
Não.
Sim. Eu estava vendo uma pesquisa, não lembro os números exatos, tá? Mas só para ter uma ideia de grandeza. Dizia que se você tem os líderes, os gestores, assim, gerentes, como é que eles são distribuídos? 33% das pessoas são boas de gerência de projetos, sabem? Processos, vão bem. Acho que, sei lá, eram uns 16% menos são os líderes inspiradores. Pessoas conseguem pegar, motivar as pessoas. Apenas 6% ou 5% são os dois, são capazes de gerir processos bem, são inspiradores. O resto, 50% e tantos, que dava, não lembro qual cálculo, não são nenhum dos dois. Esses daí, já a inteligência artificial ontem já poderia substituir. E esse é um problema. E hoje o que acontece com esse aparecimento de organizações potencialmente pós-digitais, onde você começa a remover camadas decisórias, como o Tenei falou, você tira e ninguém repara que saiu, porque não fazia diferença nenhuma. Tem um processo automatizado de conexão entre o propósito, a razão de ser, as demandas da empresa, que são determinadas pela liderança, e já passa direto para a força realizadora, que Então, você consegue pegar e transformar, deixar muito mais eficiente, ágil, transformadora. Esse é o ponto. Mas o nosso grande desafio nesse processo é que a inteligência artificial ela tem um impacto sem paralelo na nossa história. Eu lembro que quando eu fazia palestra, eu gostava de falar uma citação dizendo que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Aí já está desatualizado. Hoje, com essa aceleração que está acontecendo, o pessoal não fala mais que é a nova eletricidade, que era uma coisa que mudou a sociedade, permeava todas as atividades humanas. Hoje em dia já se fala que ela vai ter o mesmo impacto do fogo e da roda na nossa realidade. Olha só, ó que loucura. Mas o ponto é, o nosso desafio aqui, do ponto de vista de organizações, é que, historicamente, as forças básicas que fazem com que as organizações funcionem são, de um lado, o capital, do outro, o trabalho. Dessa pressão entre os dois, esse conflito, surge o funcionamento das nossas organizações. O capital tem o dinheiro na mão, o trabalho, a capacidade realizadora. Quanto mais poder tem um lado, mais desequilibrada fica essa relação. Toda forma de automação ela gera um desequilíbrio que empodera mais o capital. Então, sempre, cada vez que você aumenta o nível de automação, você tira o poder do trabalho, você vai pressionando cada vez mais essa força realizadora. E hoje a inteligência artificial ela exponencializa esse desequilíbrio, porque ela dá na mão do capital uma capacidade realizadora sem paralelo na nossa história. Então, como fazer isso? Você começa a colocar a margem, como você falou, o Tenê falou, poxa, não são os programadores que vão desaparecer, os líderes ali, os gestores, podem desaparecer. Então, de repente, não é só o pessoal, como eles falam na gringa, de blue collar, que são os trabalhadores braçais, o white collar, que é o pessoal sofisticado, que fez faculdade, MBA, de repente ele é substituído por um sistema que é muito mais eficiente, cobra muito menos, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem até um case aí, acho que o Internet falou, quando a gente estava lá junto, que uma empresa de desenvolvedora de games e softwares educativos chineses.
Sumiu meu som, o
Gui. Eu ia perguntar, eu estava na hora de perguntar. O Gui sumiu para a gente, o seu som, Gui.
Sumiu. Gui estava aqui falando com a gente e, de repente, sumiu. Ele foi boicotado pela tecnologia uma vez que ele estava
Mas só
falando mal.
Para não dizer que eu estava discordando totalmente do Gui, eu acho assim, não só de programadores, Gui, eu vou conversando aqui enquanto você voltar, quando você falar a lua aí, o pause. Não, né? Quando eu te ouvir, você vai saber porque eu vou parar de falar. Eu vou falar, voltou. Programadores, advogados, e tem outras profissões aí também, que o júnior está em maus lençóis. O que acontece? O que o programador júnior faz, uma inteligência artificial ela é capaz de fazer. O que um advogado júnior faz, uma inteligência artificial é capaz de fazer. O que o analista de marketing júnior faz, uma inteligência artificial é capaz de fazer. O que o analista de dados júnior faz, uma inteligência artificial é capaz de fazer. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem um problema seríssimo em questão de desenvolvimento profissional, né? Que precisa, a gente vai precisar repensar, e aí estou falando de cursos técnicos, faculdade, pós-graduações, repensar o desenvolvimento profissional, porque isso que a gente chamava de júnior, que já não era toda a instituição de ensino que entregava esse júnior pronto mesmo para o mercado. E agora a régua subiu. E as empresas estão precisando de um outro tipo de profissional mais completo, que sabe criticar o que sai de uma inteligência artificial, sabe os fundamentos para dar um prompt mais completo, né? Então, e de novo, como eu falei para você, eu não vejo isso se não for política de Estado. Por exemplo, semana de 4 dias, né? Semana de 4 dias é negócio que muita empresa bem intencionada está fazendo, está dando certo, e eu amo essas empresas de coração, né? Agora, você acha que toda empresa vai fazer semana de 4 dias? Não, a não ser que virar projeto de lei. Aí, por isso que eu falo que tem que ter uma intervenção do Estado e falar assim, vamos dar mais tempo. Eu trabalho com tecnologia, repetindo de novo, desculpa repetir, mas há mais de 30 anos, quando eu plantei um sistema em 1992 numa fábrica, eu vi 12 pessoas ser mandadas embora. Então, eu estou vendo gente ser mandada embora por causa de tecnologia há mais de 30 anos. Então, eu gostaria que não fosse assim, mas o que eu vivi a minha vida inteira, eu vejo até hoje, não é isso. Então, a inteligência artificial ela poderia dar mais tempo para a gente viver mais? Super poderia. É isso que eu estou vendo as empresas fazer? E, infelizmente, não.
Opa, maravilha. Voltei aqui, estão tá, me ouvindo, voltou, gente?
Voltou, sim, voltou. Se eu tivesse voltou. Falado antes, eu tinha
parado. Não, estava curtindo aqui, tava, a reflexão estava demais, eu saio mais esperto, vou ficar quietinho, aprendendo aqui. Então, o que aconteceu quando as luzes se apagaram? O que eu estava falando?
Você estava falando de um case de uma empresa de games chinesa, alguma
exato.
Coisa assim.
Exato.
Puxaram o seu tapete aí.
Então, acho que ela não queria que eu revelasse essa
super... Se alguma coisa segredo. Chinesa no seu computador aí, desplugou seu fone na hora que
mas,
você precisa falar.
Mas é uma empresa chamada NetDragon Websoft que pegou e anunciou que o seu CEO, a partir de agora, seria uma inteligência artificial chamada
Tenryu. Eu já vi isso, é muito bom.
É interessante. Então, a ideia é até ter um sistema que iria pegar... É uma mulher que existe no metaverso, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a ideia é que ela consiga ser mais eficiente na gestão e consiga ser mais transparente e mais humana na sua relação com os funcionários, que ela pode prestar atenção em todo mundo e tudo mais. São seus mais de 3.500 funcionários espalhados pelo mundo. Certo. Eu fiquei curioso, achei. É um factoide interessante, todo mundo presta atenção. E depois, alguns meses depois, acho que em fevereiro, não, março de 2023, já fazia alguns meses, eu queria saber qual que foi o impacto. Eu fui lá no Google Finance para saber como é que foi a performance da NetDragon Websoft. Aí o que eu descobri é que na bolsa de Hong Kong, onde ela é listada, ela está performando 20% melhor do que as empresas que estão sendo geridas por CEOs humanos. Isso ainda não é uma informação que pode ser transposta, pode ser ampliada, mas ela dá um indicativo de que sistemas como esse conseguem pegar, ser incorporados no nosso repertório. Talvez não para serem independentes, gerenciarem a empresa, mas auxiliarem os líderes a terem um olhar mais completo, mais profundo, mais holístico com relação às suas organizações, em vez de estarem isolados nas suas torres de marfim, sendo municiados de informação que é digerida seguindo as agendas e as falhas, as incompletudes, as nossas imperfeições humanas. Como é que seria? Então vai virar parte do nosso processo, vai virar parte da nossa realidade. Eu até queria ser engraçadinho, para vocês terem uma ideia, ser criativo. Aí falei, no futuro a gente vai ter um negócio que era o WB as a Service. Todo mundo pergunta, o que é o WB as a Service? Aí vai ser o Warren Buffett as a Service, que é o maior investidor do mundo, super bem-sucedido. Então, você vai ter uma inteligência artificial que replica o pensamento do Warren Buffett. Vai ser treinada com o conhecimento dele, o histórico dele, você vai poder acessar na hora de fazer esses investimentos. Você imaginou pagar uma assinatura, ter acesso ao Warren Buffett? Uau, sensacional! Eu vou começar a investir muito melhor. Aí eu estava todo engraçadão, meninão, usando isso numa palestra. Aí, umas semanas depois, o que aconteceu? Lançaram o Warren Buffett as a Service. Ask Warren, endossado pelo cara. Esse é o ritmo desse negócio. A gente tem esses agentes transformadores assim, alucinados que vão surgindo. Alguém tem uma ideia, e eu gosto de dizer que se você acha que você é original, é porque você não pesquisou direito. Em algum lugar, alguém já fez a excelente. Ideia que você pensou. Porque os problemas, assim como o Tenei falou, os problemas humanos, as necessidades estão lá. As soluções podem ser diferentes, mas as pessoas têm que resolvê-las. Aí que está a perenidade, a capacidade de criar organizações bem-sucedidas e relevantes.
Excelente. Eu queria pegar
uma
um
vez
pouco,
a gente
pessoal.
Tava num...
Pode falar, Ney, depois rapidinho.
Você vai. A gente estava num evento que a gente ia... O pessoal ia fazer um planejamento ao vivo no palco e pediu para alguém da plateia dar uma ideia para mostrar a gente. Vai fazer sobre qualquer coisa, alguém deu uma ideia. E descreveram a ideia do Uber, anos antes do Uber existir. Né? Eu fico pensando, quando surgiu o Uber e afins, como que essa bola não estava pingando aí? Só uma coisa rápida sobre o Warren. Por princípio tecnológico, com certeza não funciona. Porque o que traz a genialidade do Warren Buffett, eu acredito que ele é genial, não é o prognóstico passado dele. O Warren Buffett teria que chegar para alguma inteligência artificial e abrir as percepções mais amplas dele sobre a vida, sobre a sociedade, sobre tudo mais. E eu tenho certeza que não existe essa base de conhecimento em nenhum outro lugar, a não ser na cabeça do Warren Buffett. Ele nunca fez download dos pensamentos mais profundos e obscuros dele. Justamente aquele que ele esconde das pessoas que o torna tão genial. Porque quando a gente publica um livro falando de uma coisa, a gente ou está aqui no podcast, ou dá uma aula, uma palestra, né? A gente faz uma versão editada de si mesmo, né? Então, uma coisa criada com a versão editada do Warren Buffett ela com certeza só serve para o Warren Buffett ficar mais rico, né? Ele endossando lá e vendendo a ferramenta.
É isso, eu ia até falar isso, Ney. A gente que dá aula, né? A gente dá uma aula, a gente está ali, a gente tenta ao máximo passar todo o nosso conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Mas quando surge um assunto complexo, alguma coisa, a gente junta várias outras questões que estão ali para resolver. Essa é a magia do negócio. Eu queria trazer um ponto, até o Ney falou, assim, quando eu citei, né, que é de processo seletivo, daí o Ney falou, mas isso tem mais coisas que nós poderíamos falar. Eu queria aproveitar esse tema para falar sobre tecnologia, porque é um tema recorrente, por exemplo, né? Reclamações no LinkedIn por causa de plataforma XYZ, que como negócio é terrível, e daí o povo bate no RH, não que o RH muitas vezes não mereça, muitas vezes merece, né? Alguns tapas ali que leva, e espero que isso venha como melhoria, né? Como feedback para ver onde que a gente pode melhorar. Mas eu queria falar um pouco desse case, porque eu acho que tem tudo a ver com essa questão que a gente está falando, tecnologia versus humanização. Primeiro, né, um pouco do histórico da área, e daí fica de dica, tá, Ney? Né? Eu sempre falo que eu tenho mais de 20 anos de experiência, mas é porque eu parei de contar com 20. Então, não importa em que ano a gente estiver, eu estarei com mais de 20 anos de experiência.
Mas meu personagem é diferente do seu, você,
né? Não, mas é por isso, né, gente?
Parece que tem 60, né?
É, então assim, o que vale é manter aqui a pose, a cara, os cremes em dia, mas estamos aí
com mais. Eu adotei a barba branca aqui, só tem até o chapéu do Mago Merlin, do Gandalf, ali na gaveta ali.
Não, mulher tenta dar uma segurada um pouco mais e que venham boas tecnologias para isso acessíveis, né? Mas enfim. Com a minha experiência, né, não só de mundo corporativo, mas de consultoria, existe assim um estigma para a área de recrutamento e seleção que sempre teve os profissionais mais juniorizados. Então, era uma área que era deixada de lado nas organizações, daí você contrata alguém júnior que vai ali separar currículo na época que era de papel e depois fazer triagens digitais, né? E pegar esses candidatos e fazer uma entrevista seguindo um by the book, aquilo que foi ali um script formatado, e entrega para o gestor e faz a próxima entrevista e segue o processo burocrático. E daí surgiram tecnologias que facilitariam essa vida, e principalmente quando a gente tem volumes, né? Volumes de vagas, volumes de contratações que precisam ser feitas, e muito tempo com prazo que não daria para você conhecer as pessoas que estão ali participando de um processo. Daí surgiu essa tecnologia, esse profissional que já não tinha uma visão, né, mais ampla e estratégica, e eu sempre coloco que, gente, atração e seleção é a parte mais estratégica da organização, é onde você está definindo quem vem para casa, quem vai frequentar o lugar onde você habita, né? Porque nós habitamos o nosso trabalho e visitamos a nossa casa, né? Talvez agora, com o trabalho remoto, a gente inverteu isso e a gente trabalha em casa mesmo, está tudo junto, né? Mas a realidade é que a gente trabalha muito mais do que a gente tem nossos momentos pessoais, isso é uma realidade da maior parte das pessoas. E daí essa posição estratégica ocupada por alguém júnior sem essa visão, veio tecnologia, pegou isso que era uma burocracia, falou, maravilha, vou me livrar de trabalho, né? E como uma ferramenta é fantástica e maravilhosa, é tipo o nosso smartphone, tem 10 bilhões de coisas aqui dentro, eu vou usar todas elas, né? Então eu vou pôr todas as etapas, eu vou pôr todos os testes, eu vou pôr todos os cases, e isso vai ser fantástico, porque eu vou ter um processo seletivo incrível, onde as pessoas realmente vão ser filtradas para eu trazer a melhor. Só que no fim das contas, não. No final das contas, você está fazendo um processo burro, você está fazendo um processo que vai contra a visão de olhar para um humano, de entender uma outra pessoa, e muitas vezes, inclusive, nesse processo, perdendo ótimas pessoas que desistem do processo de tão ruim que ele é. Né? Então, assim, às vezes você chega lá na terceira etapa e fala, pelo amor de Deus, eu não tenho mais tempo para esse negócio. E a pessoa realmente desiste da empresa. Fora isso, quando você mostra, né, sobre o que é essa empresa pela porta de entrada. Então, assim, se é essa burocracia inteira só para chegar e sentar na cadeira, imagina quando eu estiver trabalhando tanto de processos e hierarquias que eu vou ter que seguir ali dentro. Mas eu queria trazer essa visão, tá? Até como reflexão para quem usa, para quem trabalha dessa forma. Porque a tecnologia é fantástica. Essas tecnologias para processo seletivo, para fit cultural, para mapeamento de comportamentos, ela é fantástica. A grande questão, como tudo da tecnologia, estamos sabendo utilizar como humanos, né? Qual que é o propósito da ferramenta? Qual que é o nosso propósito? Se não tiver a ferramenta, como que eu gostaria de trazer essas pessoas? Como que eu gostaria de tratar as pessoas? E daí o que a gente falou tanto, ferramenta é meio. né? Não coloca a ferramenta como o único caminho e que aqui encerra a nossa vida e a pessoa só vai falar e ser tratada por um robô. Pessoa precisa ser tratada como pessoa, por pessoas, né?
Eu falo sempre que tecnologia é feita de pessoas para pessoas. Quem não entende pessoas não entende tecnologia. Então, ponto na fala do Gui, que eu queria pegar para comentar isso que você falou, que ele falou da antropomorfização. O que mais me perguntam nas palestras, a inteligência artificial vai ganhar vida, vai decidir sozinho. Eu falo assim, quando o ChatGPT está ali, em nível de software rodando, ele está calculando a probabilidade de uma palavra estar depois da outra, dado o contexto do prompt, com perspectiva dos 175 milhões de parâmetros, pegando ali o caso do GPT-3.5, né? Então, computando nesses 175 milhões de parâmetros, dado o contexto que você colocou no prompt, qual a probabilidade dessa palavra estar sendo na outra? Então, é uma calculadora de palavras que faz muito rápido escrevendo. Quando nós observamos esse processo de fora, para nós parece um indivíduo pensando. E se para nós parece um indivíduo pensando, por antropomorfização, que é atribuir características humanas ao que não é humano, nós achamos que há um indivíduo pensante e consciente tomando decisões e produzindo aquele conteúdo, né? E a gente tem que parar com isso, pelo amor de Deus, né? Quando você fala assim, aí vem a tecnologia, não. Alguém criou a tecnologia, alguém implantou a tecnologia. Quando a gente fala que veio a tecnologia, que veio a plataforma, você falou uma coisa aí que eu discordo muito, Leandro, que é o propósito da plataforma. A plataforma não tem propósito. Quem tem propósito são os fundadores da plataforma, e quem tem propósito para o uso da plataforma é o dono da empresa, os líderes da empresa. Quando a gente joga a culpa na plataforma, quando a gente joga a culpa na tecnologia, quando a gente joga a culpa na inteligência artificial, a gente está varrendo para baixo do tapete seres humanos que tomaram péssimas decisões. Se nós não responsabilizarmos os seres humanos pelas péssimas decisões que eles tomaram e ficarmos jogando a culpa na tecnologia, nós criamos resistência para adotar tecnologia que pode ser transformadora e revolucionária e mantemos em evidência péssimos seres humanos que estão tomando péssimas decisões e fazendo muito mal para as pessoas, né? Isso para mim beira o criminoso, porque as pessoas morrem de burnout, as pessoas morrem de problemas de saúde mentais, né? Então nós estamos falando de pessoas que estão assassinando as outras e jogando a responsabilidade na tecnologia e inteligência artificial. Desculpa se estou sendo dramático, né? Estou sendo intencionalmente dramático, porque é para mostrar que a gente fica aí, né, fantasiando. Ah, por exemplo, veio o carro e matou as pessoas que estavam naquele ponto de ônibus. Não veio o carro, alguém estava dentro daquele carro. Aí veio um revólver e chacinou uma escola. Não, alguém estava em posse daquele revólver. A gente não usa esses eufemismos no dia a dia para outros tipos de utensílios, né? Mas a gente usa esse eufemismo para a inteligência artificial. A gente tem que parar de culpabilizar a tecnologia, tem que começar a
culpabilizar. Mas eu concordo 1000% com você, viu, Neita? A pessoa não tem me expressado mal, e eu falo exatamente isso. Alguém tomou a decisão de usar a plataforma, né?
Mas aí eu queria colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, que a gente fala não, das pessoas, a intenção delas, o propósito das pessoas, não da plataforma. Não, eu acredito que a plataforma tem propósito, sim. Acho que tem a intenção, tudo. A gente imagina que o processo de criação de um iPhone foi muito claro. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Esse é o propósito. Mas o ponto é, nesse processo, o que vai acontecendo é que a plataforma ela é construída de vetores. Um monte de pessoas com interesse, tem acionistas, tem uma série de desenvolvedores, tem uma série de gerentes, depois de cara, que querem implementar coisas, mais coisas com necessidade diferente. O que acontece no final é que você cria um amálgama que tem uma personalidade, sabe? Ela faz algo que às vezes transcende a intenção original dos seus criadores. Esse é o ponto. A gente não pode pegar e desvincular essa agência de quem está por trás. Tipo, o Mark Zuckerberg, ele é responsável pelo impacto da Meta, claro. Mas o que aconteceu com a Meta não é necessariamente um processo consciente e intencional. Esse é o nosso vício com as tecnologias. Acontece isso, acaba gerando algo que perde sua razão de ser. Uma vez eu vi um artigo sobre o Waze. Ele foi criado em Israel. Era uma ferramenta colaborativa de direcionamento de tráfego. Ele era mapeado pelos próprios usuários. Perfeito. Aí o Waze foi vendido para o Google. Aí a equipe original do Waze saiu, outra equipe entrou, uma terceira, tem uma quarta equipe. Hoje em dia, o negócio foi tão refeito que algumas pessoas acreditam que o Waze, ao invés de evitar o trânsito, ele pode estar aumentando os engarrafamentos, que ele perdeu completamente a razão de ser. Um monte de problemas que foram resolvidos, uma intenção original. Então, hoje, o nosso descontrole com as plataformas tecnológicas acontece que elas acabam tendo esse processo, essa agência, esse propósito, que torna muito complicado. Então, tem tudo isso, tem a intenção dos originadores, tem essa desconjunção que é criada, e o que a gente acredita é que a gente cria hoje uma sociedade onde a gente depende de uma série de plataformas no qual a sua própria razão de ser é obscura. Então, a gente tem que sempre estar questionando. Aonde está? Onde esses algoritmos? Às vezes, a gente se surpreende com o que os algoritmos podem estar fazendo. Então, é muito louco.
O quem faz, falando como desenvolvedor de software, e quem comanda o show, falando como executivo que já fundou 7 startups, sabe o que está sendo feito. Existe isso que você falou, por exemplo, o WhatsApp, a galera que fez o WhatsApp originalmente, é mega brigado com o Mark Zuckerberg, porque ele deturpou o sentido original. Mas percebe que há clareza? Havia um propósito das pessoas que fundaram o WhatsApp, ele foi comprado, e o novo dono mudou o propósito.
Mudou o propósito.
Isso gerou um conflito entre fundador e novo proprietário, porque ambos tinham clareza de que seus propósitos conflitavam. Então, a plataforma, como objeto que troca de posse, né? Assim como um carro que pode ser da vozinha que dá carona, outro dia ele pode ser o carro do assassino que atropela, né? Quando troca de posse o objeto, ele troca de propósito baseado nos seus operadores, nos seus donos, nos seus novos proprietários, né? Então, tem as pessoas por trás. Isso que você colocou, Gui, para mim, você só concorda, trazendo um detalhamento aprofundado da perspectiva, que não tem propósito mesmo, que o propósito muda conforme o seu dono com o seu criador. As instruções que estão ali num código, elas podem, devido à nossa antropoformização, parecer que a intenção da plataforma, mas a intenção é do código de quem escreveu. Pô, mas eu não pensei que meu código ia ser usado para isso. Então existe uma outra palavra também que se chama ingenuidade, né? Os caras lá de uma corretora americana, de uma empresa de empréstimos americana, que quando criaram um código que... Olha aqui os empréstimos que eu dou sim, né, e os que eu dou não, e cria um algoritmo aqui para dar sim e não automático. A pessoa que fez isso, ela não era racista, talvez, não sei. Mas quando botou para rodar, ele dava não para todo mundo que era negro e latino, automaticamente. Essa pessoa que fez esse código, ela era ignorante sobre o racismo. E quando você dá para uma criança uma faca, né, e ela não sabe que faca pode cortar até a morte, ela pode se machucar e machucar outros com aquilo. Né? Então, a gente tem também os gestores, os profissionais ruins que não entendem a fatalidade, a complexidade das ferramentas que eles estão manipulando. E assim como uma criança que fica com uma faca, uma arma, um desenvolvedor de software executivo que mexe com inteligência artificial ou outras tecnologias sem compreender sua letalidade, pode projetar softwares que vão fazer mal para a vida das pessoas. Então precisamos usar a tecnologia para caramba. Eu sou um cara que trabalha e defendo tecnologia, mas não de uma forma irresponsável, saindo metendo tecnologia em tudo porque está no hype. Se a gente não estudar tecnologia, a gente só está empurrando a humanidade cada vez mais para o buraco, porque esse mundo não é sobre tecnologia, é sobre pessoas.
É isso aí, gente, estamos chegando já para o nosso final, e daí queria como mensagem realmente para a gente finalizar com chave de ouro com tantas reflexões, o que vocês enxergam, né, desse impacto ou de novas tecnologias olhando para o mundo do trabalho? O que vem pela frente? O que vocês enxergam que vai ser o principal impacto, as principais mudanças daqui para frente? Como que as pessoas se preparam para isso?
Opa, acho que o grande desafio nosso, eu gosto de olhar sempre para o nosso sistema de educação. A gente está preparado, o sistema de educação que a gente faz parte, ele foi criado no final do século XIX. E tinha uma necessidade, a segunda revolução industrial estava acontecendo, a economia estava bombando, eles precisavam de peças para fazer com que a economia funcionasse. O que eles fizeram? Criaram um sistema que preparava as pessoas para se encaixarem nessa nova economia. Como se fosse, criaram algo que era um paralelo, mais ou menos, à linha de montagem. Onde você vai pegando, vai preparando as pessoas, coloca no sistema, todo mundo padronizado, tem que seguir o mesmo ritmo, você tem aquela idade, você tem que fazer tal coisa, você tem que chegar para no final você terminar. Você termina o seu ensino médio, antigamente colegial, aí depois você faz o superior, tá? E é interessante, eu gosto sempre de falar que em português isso tem um poder enorme. A gente saía formado. Ah, eu saí formado, terminei meu curso técnico, terminei minha faculdade, eu saio formado. Eu tomei forma, eu sou uma peça final para ser encaixada nessa economia. Mas não acontece mais. Essa realidade que é acelerada, transformada, virada de ponta cabeça, do avesso, por ascensão de mudanças radicais que são causadas por movimentos tecnológicos, comportamentais, sociais, ambientais, não deixam que a gente seja formado em nenhum momento. A gente tem que estar em constante transformação. O profissional moderno, a pessoa que quer continuar relevante no mundo em constante mudança, não pode estar nunca formada. Ele tem que estar em constante transformação. E, como eu falei, a gente tem que se mover além do mundo da repetição e do previsível. A gente tem que ser cada vez mais humano, tem que ser mais criativo, capaz de tomar decisões, tem que ser capaz de conectar com outras pessoas, ter empatia, diversidade. Todas essas coisas começam a ficar mais importantes na criação de uma pessoa que vai pegar e sobreviver e prosperar nessa nova realidade. A inteligência artificial tem que ser uma maneira de pegar e colocar a gente num patamar mais alto. A gente tem que pegar e entender como ela pode ser inserida na nossa realidade para poder aumentar o potencial humano, para resolver problemas, melhorar nossas vidas e transformar as nossas organizações, nossa sociedade em algo mais inclusivo, mais eficiente, mais ligado com os nossos valores. Mas, para isso, a gente tem que definir quais são os valores que realmente nos são caros. E a partir daí criar esse futuro desejável que eu falei lá no começo e transformar quais são as ações necessárias para a gente poder chegar até lá. Qual que é o caminho que eu devo tomar? Quais as ações? Quais as coisas que eu devo aprender? Quais as pecinhas de Lego disponíveis nesse mundo de transformações que eu preciso usar para criar essa realidade onde eu quero viver?
Vou construir em cima do que o Gui está falando, né? Que não existe a forma final, mas existe a forma inicial do profissional. Né? E aí a triste notícia que eu quero dar para todo mundo, que a forma inicial, né? A primeira evolução Pokémon aí na forma de Júnior, ela não existe mais, ela não é válida. Não, se a sua profissão envolve texto, dados ou código, o que era o Júnior da sua profissão, ele não existe mais. Ele já foi substituído por inteligência artificial. Talvez você não saiba, algum concorrente seu com certeza já sabe. Se a sua empresa já não está fazendo essa substituição hoje, vai fazer num futuro não maior do que 6 meses a contar de hoje, senão ela provavelmente não vai estar no mercado daqui a um ano. Então, o que você tem que considerar como a sua formação inicial é o que antes era o profissional pleno. O profissional pleno de 2023... de 2022, vamos colocar assim, vamos separar, o profissional, que era o profissional pleno em 2022, é o novo júnior em 2024. Então, se você está estudando, você está em formação, você tem que continuar sua formação e entender que você só vai estar pronto quando você chegar nesse nível pleno. E as empresas precisam, e não existe, né, para os líderes, né, vamos dizer que eu deixei a mensagem para o, estou só mexendo com a base da pirâmide, para o líder é o seguinte: não existe mais um líder que não precisa entender tecnicamente o que está acontecendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa saber fazer as coisas da sua área, o nível operacional, mas você tem que ter o conhecimento tático e estratégico aprofundado. Se você é um gerente, você tem que conhecer todas as táticas da sua área de atuação. Se você não conhece, você vai ser ultrapassado hoje por uma inteligência artificial. O pessoal pergunta, ChatGPT acerta sempre? Não, ChatGPT erra. Se você pedir para o ChatGPT fazer o exame da OAB ou fazer a prova do Enem, ele acerta 90%. Ah, então ele erra 10%. Erra. Se eu ou você for fazer o exame da OAB ou do Enem, a gente vai errar mais que 90%, meu amigo. É aí que reside o problema. Então, se você não se torna um expert na sua área, se você não é mais do que 90% da sua área, você vai ser ultrapassado pela inteligência artificial. Você está abaixo da linha de corte. Então, a régua subiu para todo mundo. Você não vai ser substituído pelo ChatGPT. Você vai ser substituído por alguém que usa o ChatGPT e consegue identificar os 10% de erro, arruma aquilo e manda para frente. Essa pessoa vai trabalhar super rápido e essa pessoa vai trabalhar melhor que você, né? Então, é esse o pulo do gato que você tem que fazer. Hoje, na sua área, você está desatualizado? Se atualiza. Você é um líder nível estratégico, tem que conhecer a estratégia do seu mercado. Você é um líder de nível gerencial, tem que conhecer as táticas da sua área. Você é um profissional em formação, sua formação agora ela começa do nível pleno. Aí, o futuro é difícil, infelizmente a vida de todo mundo também é. Então, bem-vindo para o futuro. Não trouxe uma boa notícia lá. Só parece o Papai Noel, mas não tem um presente para você. Tem uma mensagem de
esforço e dedicação pela frente, né, Internet?
Obrigado por colocar de uma forma bonita ali. Esforço e dedicação pela frente.
Diária, diária. Gente, a minha parte eu queria dar um recado para as empresas. Eu acho que assim, tem três coisas que a gente fala muito sobre isso. E daí eu fecho depois, mas eu vou falar das três. Primeira, cultura organizacional. A empresa precisa, não é só ter estratégia de negócio, a empresa precisa ter alma, ela precisa definir quem nós somos, o que nós aceitamos, né? O que nós concordamos. Então a gente ouve falar tanto hoje, né, de ética, diversidade, inclusão, questões sociais, quem nós somos? Porque vai ser isso no dia a dia, a cultura organizacional é o que é vivenciada, né, por cada colaborador, por cada gestor, em cada ambiente, no cafezinho da empresa. Isso tudo tem que sustentar o discurso da estratégia. Né? Então a gente precisa ter muita clareza, cultura organizacional é algo para ser trabalhado sempre, tá? E as pessoas precisam ter clareza sobre isso. Que empresa é essa? Né? Quem nós somos? Enquanto fácil falar que somos uma família, mas é uma família que realmente se apoia ou é uma família que só se encontra, né, uma vez por ano e briga nesse almoço? Então, que família somos nós? Segundo ponto, colaboração. Então, as pessoas precisam também estar unidas em propósitos comuns. E não é só um propósito de negócio, mas é um propósito de vida. Né? O que, que nós estamos construídos para nós? Eu falo, não existe empresa humanizada que não reinveste nas pessoas que fazem parte dessa organização. Então, as empresas precisam colocar as pessoas no centro das discussões, para tomada de decisão, para evolução, para tudo. A gente está vivendo época human to human, tira tecnologia, tecnologia facilitadora. Né? Como que estamos potencializando pessoas? Terceiro ponto, liderança. Né? Precisamos ter lideranças que falem essa linguagem, né? Somando aqui com o que o Internet trouxe, né? Sobre todo esse preparo da liderança, mas eu tenho muito discutido com líderes, que os líderes precisam entender, eu brinco em todo treinamento que eu faço, tá? Eu começo falando assim, gente, tem uma coisa incrível para começar falando para vocês sobre liderança. Vocês são gente, né? E muitos gestores perderam esse lado no meio do caminho. Então, estão se vendo ali como produtividade, performance, números, indicadores, meus KPIs, tudo que eu tenho que fazer, beleza, você é uma pessoa, você está lidando com outra pessoa e não tem nenhum modelo, framework lindo e maravilhoso para fazer um feedback que substitua você realmente querer que o outro se desenvolva. Você olhar no olho, você saber ouvir, né? Inclusive você falar, não sei tudo, hoje a gente fala de vulnerabilidade, eu não sou o dono da razão, eu tenho gente no meu time mais inteligente do que eu, exatamente para que as pessoas venham e contribuam. Então, assim, o líder precisa ser essas pessoas, e tudo a ver com o que a gente já falou anteriormente, o líder tem que ser a pessoa que inspira, e não a pessoa que manda, né? Então, a gente vive outros tempos, e se as empresas não investem para que isso aconteça, daí puxa, né? Cultura, colaboração e liderança, elas estão totalmente amarradas. A gente ainda vai ver líderes que adoecem pessoas, líderes que não mantêm, então assim, não adianta a gente ficar falando de estratégias de capital humano com nomes bonitos e internacionais e com técnicas do que vem de fora, né? Vamos cuidar de atração, engajamento, employee experience, employer branding e assim vai. Não, vamos cuidar da liderança, porque se a liderança estiver pronta, preparada, eles trazem o time, eles mantêm as pessoas, eles cuidam de pessoas e as pessoas fazem o que precisa fazer, porque elas querem, não porque alguém está mandando. Né? Então eu vejo que esse é um desafio. Você vê que a gente começa falando de tecnologia e daí a gente fecha falando de gente, né? Porque no final é isso. Estamos cuidando das pessoas, né? Gente, queria agradecer a presença do Gui, agradecer a presença do Internet, todo mundo com a agenda lotadaça, conseguiram estar aqui. Hoje, inclusive, para deixar registrado, né? Porque a gente tem lapsos temporais depois, quem sabe em que ano, em que dia, que mês que você vai assistir, mas hoje, inclusive, é o lançamento do livro do Internet, né? Então,
exatamente. Se
você não viu, não comprou o seu, aproveite, né? Está hoje, nesse dia de hoje, está aqui super fresquinho, mas é super legal também mergulhar. Sigam eles no LinkedIn, tá? A gente sempre deixa aqui o link para vocês. Sigam, acompanhem, porque sempre tem boas dicas e inspirações. Obrigada para quem aguentou a gente nessa conversa. Espero que você tenha aí se inspirado também. Discordado da gente, tá? Faz parte e a gente tem que aprender a ouvir, a entender, a discordar, a contribuir e construir em cima dessa concordância, dessa discordância, né? Só ouvir e não fazer nada com isso também não serve de grande coisa. Beleza, gente? Vamos construir o mundo e as empresas que a gente quer, né?
Exato.
Valeu, com gente.
Certeza. Valeu.
Tchau, tchau,
galera.
Tchau, tchau.
Até mais. Nos vemos no futuro.